Senador Mozarildo, que preside esta sessão, e me dirijo agora especialmente ao senador Paim, que fez um discurso a respeito do financiamento público de campanha. Reforma eleitoral, senador Paim. A reforma política seria alguma coisa mais ampla. Política vem da palavra grega polis, a qual se acrescenta um sufixo, ico ou ica, transformando em substantivo. Política seria, então, a administração da cidade e, por extensão, a administração do Estado e da nação, uma coisa mais ampla. Mas o aspecto abordado do financiamento público de campanha é muito interessante. E uma proposta com esta natureza, senador Paim, feita a quatro mãos por mim e pela senadora Vanessa, originalmente um projeto da senadora Vanessa, da qual eu fui relator, foi aprovado à unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Conforme o nosso regimento, deveria ter sido remetido automaticamente para a Câmara Federal. No entanto, houve um recurso ao plenário, assinado por alguns senadores, colegas nossos. E desde 4 de abril, este projeto está na mesa, aguardando ser colocado em pauta. E ele simplesmente desapareceu da pauta até agora. Numa destas últimas sessões, eu e a senadora Vanessa cobramos da mesa o agendamento na pauta deste projeto, que, aliás, está também em tramitação, uma matéria semelhante no Supremo Tribunal Federal, vencedora já de 11 senadores, apesar de um pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes, 6 votaram favoravelmente à supressão do financiamento privado de campanha. Mas a minha preocupação, senador Paim, vai além do financiamento público, porque com o financiamento privado, nós reduziríamos de uma forma extremamente saudável os gastos de campanha. Sem sombra de dúvida, reduziríamos. Nós estaríamos permitindo, por exemplo, que qualquer cidadão pudesse fazer uma doação, até 1 ou 2 salários mínimos no máximo, por pessoa doadora, para evitar que uma pessoa mais rica pudesse fazer, através do exercício da doação pela pessoa física, uma doação exacerbada. Mas nós temos outros problemas. Se nós reduzirmos desta forma o custo das campanhas, nós estaremos favorecendo a eleição de radialistas, de apresentadores de televisão, de líderes religiosos, e estaríamos dando, sem que nós votássemos um projeto rápido e ágil de direito de resposta, estaríamos dando uma condição extraordinária às redes monopolizadas de rádio, televisão e jornal para desfazer candidaturas, destruindo irregularmente imagens e construindo imagens também. Nesse sentido, nós aprovamos no plenário do Senado Federal um projeto de direito de resposta rápido, que também está, embora em urgência, em regime de urgência, engavetado na Câmara Federal. Ninguém faz com que a mesa da Câmara coloque em votação este projeto que sanearia um dos aspectos mais terríveis e destruidores da influência da imprensa na desconstrução de imagem, calúnia, injúria e difamação, assacadas em cima de candidatos que, sem poder responder, vem a sua possibilidade eleitoral ser rapidamente destruída ao tempo em que a própria imprensa constrói outras imagens, indevidamente, por falta da possibilidade clara do direito de resposta. Nós temos que avançar muito, senador Paim, mas o avanço mais fácil, o mais razoável, o mais prático seria a mesa do Senado colocado uma vez por todas esse projeto em votação. Ele está sendo sonegado à apreciação dos senadores desde o dia 4 de março. De qualquer forma, acho que a sua intervenção nesta segunda-feira, com o plenário repleto dos senhores e senhoras senadores e senadoras, foi extremamente oportuna. Nós temos que insistir nesta tese e viabilizar, a meu ver, a reforma eleitoral. E, para mim, a reforma eleitoral não demanda um plebiscito. Bastava acabar com o financiamento de empresas privadas, de pessoas jurídicas da campanha e liquidar as coligações e nós já teríamos andado um bom pedaço no caminho da moralização do processo eleitoral no país. Mas eu ocupo o Senado hoje, a tribuna do Senado, para conversar com o Congresso Nacional a respeito de uma reivindicação dos juízes que tramita no Senado agora, também não sei quando será colocada na pauta para votação, através da PEC 63 de 2003. É a famosa PEC que recria, senador Paim, o adicional por tempo de serviço para magistrados e para o Ministério Público. Magistrados e Ministério Público que já se beneficiaram recentemente de esponte própria do auxílio residência, como se só aos juízes fosse dado residir no Brasil e não ao conjunto do funcionalismo público. Em alguns estados, o auxílio tablet e o auxílio biblioteca, além das nutridas e necessárias diárias, quando necessárias para um trabalho externo à sua corte, de um juiz ou de um desembargador ou do ministro. Nada, senador Paim, nada contra a relevância dos trabalhos do judiciário, sem o qual não haveria a manutenção da ordem e aplicação do direito no caso concreto reclamado por cada cidadão. Todavia, o judiciário foge ao direito e perde a razão quando reclama, postula o retorno do famoso adicional por tempo de serviço. Desta tribuna, já busquei convencer os senhores parlamentares sobre os efeitos danosos da aprovação desta PEC. Efeitos danosos às finanças dos estados. Isto fará, inclusive, com que alguns estados ultrapassem o limite de gastos com o pessoal do Poder Judiciário estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao lado disso, recebo manifestações de setores importantes da sociedade civil contra esta PEC, esse projeto de emenda constitucional. Este movimento, além das razões de ordem financeira, aponta um motivo jurídico de especial importância para as reflexões e para o norteamento do nosso voto, uma vez que está aqui, ou estará em breve, no plenário do Senado, a discussão final e a votação desta emenda constitucional. E devemos ouvir o que diz a sociedade, senador Paim, para bem entender, ou para bem atender, ao papel que temos não apenas como representantes da sociedade, mas como guardiães da Constituição. E eu me reporto às suas referências, senador, ao movimento das ruas reclamando dos arbítrios, das benesses e dos privilégios estabelecidos no Congresso Nacional em benefício de algumas categorias. Privilégio, palavra latina também, senador, de origem latina, que vem de lex privata, uma lei que privilegia uma pessoa ou um grupo de pessoas em detrimento do conjunto da sociedade. Mas façamos um histórico do que vem ocorrendo desde 98 com a forma de remuneração dos membros do Poder Judiciário. Com a promulgação da Emenda Constitucional 19 de 98, foi instituída, a pedido dos magistrados, a remuneração na forma de subsídio como remuneração geral. Era uma reivindicação da categoria, era uma reivindicação dos magistrados, através das suas associações. Na oportunidade, houve considerável disputa sobre a definição do que seria o limite de remuneração individual, pois aquela emenda constitucional, a 19, promoveu a extinção de uma série de parcelas remuneratórias, como os adicionais, as gratificações e alguns penduricalhos a mais. Depois de muitas discussões, foi acertado entre o Judiciário e o Poder Legislativo, por pressão do Judiciário, que seria estabelecido um valor de teto que contivesse, para todos os magistrados, o adicional por tempo de serviço em seu percentual máximo, para todos os magistrados, com ou sem tempo de serviço. Que fique bem claro isso. Ou seja, 35% sobre o vencimento, o que só seria obtido regularmente por um juiz após 35 anos de desempenho efetivo do seu ofício, de exercício da magistratura. Em seguida, os magistrados iniciaram, logo em seguida, junto ao Conselho Nacional de Justiça, por meio das duas suas grandes associações, a JUF, dos Juízes Federais, e a ANAMATRA, dos Juízes do Trabalho, um movimento que tenderia a obter daquele órgão uma aprovação de norma que faria repristinar. Esse é o termo correto. É o renascimento, a reviviscência de uma norma jurídica superada, que faria repristinar o adicional por tempo de serviço. E o CNJ, pressionado pelas associações, aprovou tal acréscimo aos subsídios. Mas isso foi em 2006, senador Paim. Esta decisão, todavia, foi levada ao exame do Supremo Tribunal Federal, onde o relator foi o ínclito e culto ministro Marco Aurélio, que proferiu o voto do qual se extraem os seguintes excertos, que lançam luz sobre a natureza e a composição dos subsídios do Judiciário. Disse o ministro Marco Aurélio, em dezembro de 2003, foi publicada a Emenda Constitucional número 41 de 2003, cujo artigo 8º, do seguinte teor, acabou por preencher o vácuo normativo. Vamos ao artigo 8º. Artigo 8º. Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o artigo 37.11 da Constituição Federal, entenda-se os subsídios dos demais poderes da União, estados e municípios, será considerado, para os fins do limite fixado naquele inciso, o valor da maior remuneração atribuída por lei na data da publicação desta emenda a ministro do Supremo Tribunal Federal a título de vencimento de representação mensal e da parcela recebida em razão de tempo de serviço, aplicando-se como limite. Vale dizer, senador Paim, com a vinda à baila do citado artigo 8º, ficou revelado de forma clara e precisa que o subsídio de ministro do Supremo a servir de teto nas três esferas, União, Estado e Municípios. Passaria esse subsídio a ser composto pelo vencimento, pela representação mensal e pela parcela percebida em razão do tempo de serviço, o denominado ATS. Em última análise, senadores, toda a magistratura nacional e toda a administração pública nacional ficaram sabendo que na determinação do valor referente ao subsídio, inclui-se o adicional por tempo de serviço na percentagem máxima de 35%, até mesmo para não haver redução de vencimento ante a necessidade de o valor mostrar-se único, pouco importando o tempo de serviço deste ou daquele senhor magistrado. Com isso, desapareceu do cenário jurídico, porque é impossível a sobreposição, o direito à percepção separadamente da parcela denominada ATS. Ora, surpresa não houve. Além de terem sido beneficiados todos os magistrados, independentemente do tempo de serviço, não cabe alegar, principalmente considerada a qualificação do juiz, a ignorância da lei, a ignorância do texto constitucional, vindo, portanto, a descumpri-los. Reafirmo, com a integração do adicional por tempo de serviço ao subsídio, desaparecendo a nomenclatura específica aos cálculos do subsídio, sendo este fixado com vigência a partir de janeiro de 2004, ante a emenda constitucional número 41 de 2003, cessou a possibilidade de percepção do citado adicional em separado. Esta é a citação do que disse o relator. Nada mais fiz até agora do que repetir o relator, ministro Marco Aurélio. Cito agora o jornalista gaúcho, de seu conhecimento, senador Paim, Sérgio Reis, lutador das causas republicanas e sociais. Abro aspas. O adicional de tempo de serviço, então, foi extinto, mas seu valor foi incorporado integralmente no maior montante possível ao subsídio que passou a determinar os salários da classe. Nos anos seguintes, vários casos de duplicidade de pagamento foram descobertos pelo Conselho Nacional de Justiça em estados e até mesmo tribunais regionais. A duplicidade ocorria porque, na verdade, o adicional já fazia parte do vencimento do magistrado, mas ainda assim ele recebia mais um ATS como parcela separada. Como o subsídio deve respeitar o teto constitucional, a magistratura sentiu-se lesada e passou, por meio de suas associações representativas, a pressionar continuadamente o Congresso para recuperar esta, entre aspas, as aspas são do jornalista, essa tradição perdida.